Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2022. A apresentação está disponível para download no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência, estão presentes o Sr. Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o Sr. Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Santoro. Por favor, Sr. Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Greg. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E obrigado por conectarem aqui hoje no call da IMC, referente aos resultados do ano de 2022. O ano passado foi marcado pela entrega do melhor resultado da história da companhia, tanto em termos de vendas quanto em termos de EBITDA. Temos hoje uma companhia muito mais estruturada financeiramente, com menor nível de endividamento, demonstrando o acerto das decisões tomadas desde o primeiro dia que aqui chegamos. O cenário atual é bastante diferente de 2 anos atrás, quando uma das perguntas que eu pessoalmente mais escutava era sobre a capacidade da companhia em se reerguer após a pandemia e, por consequência, conseguir pagar as suas dívidas, por exemplo. E logo após a minha chegada e do nosso time, nós montamos um plano claro, baseado numa forte agenda de transformação da IMC. Trouxemos um novo time que nos ajudou a preparar esse plano e executar, e hoje posso dizer que temos uma nova companhia. Temos um time alinhado no longo prazo, um novo modelo de gestão, processos, controles e 4 grandes sistemas com faturamento entre R$ 650 milhões de reais e R$ 800 milhões de reais por ano cada. Todos ainda com enorme potencial de crescimento. São os sistemas da KFC, Pizza Hut, Frango Assado e os Estados Unidos. A gente agora pode ir para o slide número 2, onde eu faço um rápido balanço sobre a companhia quando comparado ao período pré-pandemia, 2019. Claramente, a companhia não somente se recuperou da pandemia, mas estamos bastante melhores do que em 2019. Alguns indicadores importantes, como a rentabilidade do negócio, que já voltou aos patamares de 19, a incrível expansão da KFC, que viu seu número de lojas multiplicar por 3 aqui no Brasil. Nós dobramos a participação das vendas digitais, alcançando 30%, e estamos substancialmente menos endividados do que ao final do ano de 2019. E basicamente, como que a companhia realizou isso, né? Então, vamos agora para o slide número 3, onde eu trago aqui um resumo sobre a nossa agenda de transformação, que eu venho apresentando consistentemente ao longo dos últimos 2 anos. Ela foi e continuará sendo o nosso guia com relação ao que devemos focar e priorizar por aqui. Passando rapidamente pelos pilares da nossa agenda de transformação, podemos ver que tivemos uma importante evolução em todos os pontos. E a nossa gente e a nossa cultura são a base para tudo que estamos construindo por aqui. Além de ter as pessoas certas nas posições certas, é fundamental a construção de uma cultura voltada a resultados sustentáveis, onde se pensa e age como dono. Estamos contentes por termos conseguido atrair uma série de talentos para o nosso time, que junto com os que já tínhamos por aqui, formam um time forte e super alinhado. O segundo ponto, que é a nossa eficiência operacional, Nós iremos ver hoje mais detalhes ao longo da apresentação. Alcançamos resultados recordes em 2022, graças a uma série de iniciativas que tivemos nas mais diversas áreas da companhia, que vai desde a criatividade e a assertividade do nosso time de marketing, com campanhas bem feitas, organização das ofertas e dos nossos menus, à forte disciplina do time de operações na execução do dia a dia. A saída do Panamá também marcou um importante desinvestimento, dando um passo significativo na simplificação do nosso negócio, ao mesmo tempo que trouxe maior liquidez à companhia e nos ajudou a reduzir o endividamento e um maior equilíbrio em nossa estrutura de capital. O terceiro pilar, que é a transformação digital, teve uma importante evolução, principalmente quando comparamos aonde estávamos 2 anos atrás. Éramos uma companhia essencialmente analógica. Hoje, podemos dizer que avançamos, já disponibilizando uma série de canais digitais e alguns canais próprios, como o novo aplicativo da Pizza Hut, terminais de autoatendimento para KFC e frango assado, vendas por WhatsApp e programa de fidelidade no frango assado, como alguns dos exemplos do que a gente implementou ao longo do último ano. É uma evolução, sim, mas ainda estamos atrás dos nossos principais concorrentes. E estamos trabalhando e investindo de maneira bastante focada para fechar esse gap. O quarto ponto aqui é a expansão. Nós também saímos de uma situação onde existia um litígio entre a companhia e a KFC Global para um novo acordo de 10 anos. E, como consequência, abrimos mais 30 lojas em 2022 da KFC, um crescimento de 25% em número de lojas, o que faz a KFC ser claramente uma das redes de fast food que cresce mais rápido aqui no Brasil. Com relação ao frango assado, e dado o enorme potencial desse negócio, e também o fato de ele não ter feito nenhum processo de expansão nos últimos 10 anos, decidimos lá ainda em 2021 que era hora de fazermos uma análise completa desse negócio e definir um novo modelo para voltarmos a crescer. Vimos uma série de oportunidades para elevar a experiência dos nossos consumidores, que passa desde maior tecnologia nas lojas, a também repensar os fluxos internos e externos. Revisitamos a identidade visual e agora temos um plano robusto para retomarmos a expansão e nos tornarmos líderes desse segmento no Brasil ao longo dos próximos anos. E para finalizar, com relação à nossa situação financeira, saímos de um endividamento próximo a 3 vezes para 1,5 vezes, graças à evolução dos nossos resultados, maior controles internos e assertividade nos gastos e CAPEX, e ao processo também de saída do Panamá. Hoje nós temos uma dívida líquida menor e acabamos de levantar R$ 200 milhões de reais para reperfilar a nossa dívida. Esses valores serão 100% usados para pré-pagar as debêntures que venceriam em 2023 e 2024. A nova dívida tem um perfil mais longo, 5 anos com 3 anos de carência, a um custo menor do que a dívida anterior. Isso mostra claramente que a evolução da companhia passa a refletir não somente no nosso resultado contábil, mas também na percepção de risco, muito menor do que era 3 anos atrás, quando levantamos as últimas debêntures. Seguimos evoluindo com consistência, mas nós temos o pé no chão e a clareza de que a nossa jornada está apenas começando. Aqui, muito obrigado a todo o time da IMC, franqueados, parceiros e fornecedores. Vocês foram fundamentais para os resultados que alcançamos e que iremos detalhar a partir do próximo slide, o slide número 4. Agora, indo para o slide número 4, aqui temos um resumo dos principais indicadores, tanto do quarto trimestre como do ano de 2022. Começando com as vendas nas mesmas lojas, que chegaram a 21% acima de 21%, com evolução em todas as nossas operações e regiões. A nossa receita líquida cresceu 4% no trimestre, 27% no ano, alcançando R$ 336 milhões, um crescimento de 71% com relação ao ano passado. A margem EBITDA também mostrou uma importante evolução, chegando a 20% no quarto tri e 14% no ano. E, para finalizar, a dívida líquida, como já mencionado anteriormente, reduziu para 1,5 vezes e a dívida líquida reduziu para R$ 253 milhões e o endividamento total reduziu para 1,5 vezes. Dando sequência aqui à apresentação, a gente agora vai para o slide número 5, tem um resumo do total de lojas do nosso sistema IMC. A gente encerra o trimestre e o ano com 559 lojas, 22 a mais que o terceiro tri de 22. Nesse número já estão desconsideradas as lojas que saíram da nossa base, dado a venda das operações do Panamá, 25 no total. Vale reforçar aqui que seguiremos disciplinados na realização de nossos investimentos, visando o melhor retorno de capital investido, sem perder a nossa visão de crescimento sustentável no longo prazo. Agora, no slide número 6, alguns destaques aqui das nossas quatro principais operações, começando pela Pizza Hut, que é um sistema que aqui no Brasil alcançou a marca de R$ 700 milhões de faturamento em mais de 250 lojas. Ela segue sendo a marca preferida de pizza do brasileiro. A gente fez algumas pesquisas, a gente tem a pesquisa do MDI, que 51% dos entrevistados a consideram a melhor pizza quando comparada com a dos seus concorrentes, com a dos nossos concorrentes. É uma marca fortíssima que ainda possui muitas oportunidades de melhoria, tanto em receita quanto em rentabilidade, e também em questões de formatos de loja. Temos buscado ampliar o leque de produtos para mais ocasiões, como durante o almoço, e para isso desenvolvemos algumas opções bastante interessantes de massas, por exemplo. Com o lançamento também do My Box ao longo do ano passado, endereçamos um outro espaço competitivo de refeições individuais, tanto no balcão quanto no delivery. Além das ações de aumento de receita, temos também desenvolvido canais próprios, como o novo aplicativo, e a implementação de um call center, que irá trazer uma melhor experiência para os nossos consumidores e também um aumento de rentabilidade para o sistema, dado que com isso a gente vai ser possível a redução do take rate médio das nossas operações da Pizza Hut. Quando a gente olha para a KFC, que é líder absoluto no segmento, já é um sistema com faturamento acima de R$ 650 milhões, com uma média por loja de R$ 4 milhões por ano. Demos um importante passo de renovar a nossa parceria com a KFC Global por mais 10 anos e também vamos lançar os novos canais digitais para a KFC, como vai ter um novo aplicativo, vendas por WhatsApp, instalações de terminais de autoatendimento. Temos um calendário forte para os próximos meses, com algumas ofertas interessantes e imperdíveis, com ótimo preço de referência e custo, como essa promoção que eu estou destacando aqui nesse slide, de 3 em 1 por R$ 17,90. Agora, seguindo para o slide número 7, falando de frango assado e Margaritaville, o frango assado também te fecha com faturamento aí de R$ 700 milhões em 26 lojas. E aqui, além da nova identidade visual que vocês podem ver aqui nesse slide, avançamos bastante nas iniciativas digitais, como o lançamento do programa de fidelidade do frango e a instalação de terminais de autoatendimento. O mais importante aqui é que estamos redesenhando, como eu comentei no início, por completo a experiência dos clientes, alinhado com um plano detalhado e ambicioso de expansão, que planejamos iniciar já em 2023. Importante destacar também aqui o papel estratégico da produção centralizada da nossa cozinha central no nosso negócio do frango assado, onde todo semolina, pão de queijo, coxinha, dentre outros, são produzidos de maneira centralizada em nossa cozinha. E já nos Estados Unidos, que é o nosso maior sistema atualmente, com faturamento superior a R$ 800 milhões em apenas 30 lojas. Teve mais uma excelente performance ao longo do ano, especialmente durante o verão americano, aproveitando forte incremento de tráfego em nossas lojas e convertendo esse tráfego em resultado. Seguimos também com o ramp-up das novas lojas de Nova York, Miami e Atlanta, conforme planejado. Aqui tem um foco grande, uma oportunidade enorme na operação de Nova York, que tem tudo para ser a nossa maior operação no futuro. É título hoje do restaurante que temos em Las Vegas. Então, dando sequência à apresentação, indo para as vendas digitais, eu comentei isso rapidamente no início. A gente, a venda total da KFC e da Pizza Hut já chega a quase 100 milhões de reais, representando aproximadamente 30% da receita total, mesmo com a retomada do fluxo em nossas lojas físicas. E em breve, a gente vai estar relançando o aplicativo da Pizza, que tem uma interface muito mais simples e efetiva para os nossos clientes. A KFC já está em processo de rollout dos terminais e a gente espera alcançar 100% das lojas com terminais de autoatendimento até o meio do ano. O frango assado também, a gente tem o nosso programa de fidelidade, que já conta com aproximadamente 70 mil clientes cadastrados e responde já aproximadamente 5% das vendas em nossos restaurantes. Claramente, assim, a nossa transformação digital tá começando. Ainda tem muito espaço para a gente seguir avançando e aumentando a participação nos meios digitais no total de nossas vendas. Essa é e seguirá sendo uma das prioridades nossas por aqui. Então, indo para o slide 9, aqui é um pouco o resumo do same-store sales, né, das vendas nas mesmas lojas, quando comparado ao ano anterior, né, a 21. Então, vale lembrar aqui que o quarto tri de 21 tinha sido o trimestre mais forte em nossas vendas nos últimos tempos, que fez a base de comparação ser mais dura. Mas, de uma maneira geral, tivemos uma forte performance ao longo de 22, com exceção do quarto tri, que, além de ter tido uma base de comparação desfavorável, foi muito impactada pelas operações dos Estados Unidos, onde sofremos bastante com o fechamento de várias lojas ao longo do forte inverno americano e as nevascas que lá ocorreram. Importante também destacar que, em 23, a gente inicia o ano num ritmo forte, liderado principalmente pelo frango assado e pela KFC. Que a gente pode ver isso de maneira aberta aqui no slide número 10, que é o próximo slide, onde a gente vê a evolução para cada uma das quatro marcas, com esse destaque do início de 23 para o frango assado, que cresce 30% na venda nas mesmas lojas, e o KFC 27%. Então, seguindo adiante, vamos para o slide número 11. Aqui a gente tem um resumo da nossa receita líquida. E como resultado, acho que todas essas ações que eu apresentei até aqui, chegamos ao melhor resultado de vendas da nossa história. O Brasil, tanto no Brasil quanto nas operações internacionais, chegando às nossas receitas globais aí a R$ 2,350 bilhões, um crescimento de 27% acima de 21%. Sendo que as operações no Brasil cresceram relevantes 35%. E agora no slide número 12, a gente vai ver aqui o EBITDA ajustado, né, como é que isso se transformou na última linha. Então vocês veem que, como resultado da evolução da nossa eficiência operacional, a gente chegou ao maior EBITDA que a gente já tinha registrado, totalizando R$ 336 milhões, um aumento de 71% quando comparados ao ano anterior. O melhor controle de custos, preços e, consequente, alavancagem operacional nos levaram a uma margem EBITDA de 14% no ano. E mesmo quando excluídos os efeitos dos resultados extraordinários, o EBITDA do ano de 2022 cresceu acima de 60%, de R$ 158 milhões para R$ 253 milhões. E, para concluir essa primeira parte da apresentação, no slide número 13, a gente tem aqui o EBITDA aberto por região, por cada uma das três regiões. E temos dado um grande foco em nossas operações, principalmente aqui no Brasil, com o objetivo de aumentar a produtividade de cada uma de nossas lojas, com melhor gestão do nosso time de campo, redução das perdas operacionais, implementação de um centro de controle operacional que nos ajuda a monitorar e alavancar a performance das lojas. O resultado do Brasil multiplicou por 5 vezes. Vale destacar o impacto positivo de R$ 5,9 milhões decorrentes do ressarcimento de verbas previdenciárias pagas ao governo americano durante a pandemia. O programa chama ERTC. Também, ao mesmo tempo, importante ressaltar que em 2021 também teve um impacto positivo, também de um outro programa do governo americano, o PPP, que foi da ordem de 4 milhões de dólares. Então, se a gente olhar o EBITDA corrente, o recorrente da operação americana, ele cresceu acima de 55% ao longo do ano de 2022. Com isso, eu passo a palavra agora para o Rafael Bossolani, meu sócio aqui, CFO, para dar um pouco mais de detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor.
Obrigado, Santoro. Bom dia a todos que estão participando aí da nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2022. Eu queria dar continuidade à nossa apresentação e comentar rapidamente alguns pontos importantes do nosso desempenho financeiro, né, que podem ser observados aí no slide de número 14, tá? Então, conforme já mencionado pelo Santoro, a gente tem avançado bastante rápido e de forma bastante consistente na nossa agenda de transformação, o que tem se traduzido em resultados concretos obtidos aí nesses últimos quase 2 anos aí, e que, de certa forma, reflete a contínua evolução da companhia, né, em direção a todos os nossos objetivos financeiros e estratégicos. A nossa frente, né, de disciplina financeira, ela é mais um exemplo, né, que segue progredindo de forma significativa, né, colocando a IMC hoje em uma situação bastante diferente, positivamente, quando a gente compara ao período pré-pandemia, conforme já foi apresentado aqui, tá? Isso se reflete aqui nos números. Então, no trimestre, a gente cresceu 68% a nossa geração operacional de caixa, né, que saiu de 28 milhões para 47 milhões no trimestre, né? No ano, essa mesma geração de caixa operacional, ela totalizou 172 milhões, né, o que é uma expansão aí acima de 33% versus o ano anterior, né? Então, essa é uma evolução que decorre não só da melhora operacional da companhia, mas também de uma evolução importante aí na nossa gestão de capital de giro e do ciclo de caixa, tá? Dentro da nossa estratégia de crescimento, né, a gente segue focado em rentabilizar as novas operações, né, e nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina em nossos investimentos de expansão de lojas próprias, né, e que no final ao longo aqui do quarto trimestre, acelerou, né, quando a gente compara versus os trimestres anteriores do ano de 2022. Então, o CAPEX da companhia ficou praticamente, do trimestre, foi praticamente metade do observado no mesmo período do ano anterior, né? A gente investiu R$ 62 milhões, sendo que 37 desses foram destinados à expansão de lojas, né? E os outros 25 milhões foram destinados aí para manutenções, reformas e os projetos estratégicos e de tecnologia aqui da companhia. Tá? Então, no ano, a gente também reduziu os investimentos, né, em aproximadamente 40%, como a gente pode ver no gráfico, para um total aí de R$ 113 milhões de reais no ano de investimento, dos quais aproximadamente 65% desse valor foi destinado ao crescimento de novas lojas. Então, a gente está fechando o ano com uma dívida líquida bastante controlada. Ela ficou em R$ 253 milhões de reais, né, o que representa uma redução aí de próximo de 20% versus o último trimestre do ano, terceiro trimestre. E essa dívida representa um índice de alavancagem aqui, como foi comentado algumas vezes, de 1,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses da companhia, né, bastante abaixo do índice do início do ano, né, e do índice estipulado pelos covenants do período, que eram de 3 vezes EBITDA. Isso também representou uma redução de uma vez EBITDA quando a gente compara ao índice do terceiro trimestre. Esses resultados, eles são reflexos de uma geração bastante disciplinada na nossa alocação de capital e um foco na manutenção do nível de liquidez adequado, tá, para os nossos negócios. Eu queria também reforçar aqui o intenso trabalho e foco que a gente tem dado em otimizar a estrutura de capital da companhia, né? Então, nessa linha, vou ressaltar novamente aqui que nesses últimos dias a gente concretizou essa nova emissão de debêntures no valor de 200 milhões, né, para o pré-pagamento de parte das debêntures atuais, né, o que possibilita não só uma redução no spread aí de mais ou menos 150 basis points, mas também o alongamento do prazo médio aí de 25 para quase 50 meses. Tá? Então, fora os 36 meses de carência. Então, a nossa posição financeira ela está bastante sólida, né? Sólida para a gente conseguir viabilizar o plano de negócio da companhia, né? Como a gente já comentou aqui algumas vezes. Então, movendo para o slide 15 aqui, antes de eu retornar a palavra para o Santoro, a gente pode observar que a gente encerrou o trimestre com uma posição consolidada de caixa de 411 milhões de reais, tá? A geração de caixa da operação e os recursos provenientes aí do M&A da venda da operação do Panamá, elas foram aplicados majoritariamente aí na redução do endividamento e do cumprimento do serviço da dívida, né? Então as nossas obrigações de juros e o investimento de capital, né? Como já comentei aqui no slide anterior. Então é importante ressaltar também que a variação aí nos ativos e passivos operacionais foi impactada majoritariamente aí pelo investimento em capital de giro natural do crescimento dos negócios, né, e alguns valores a receber aí de créditos previdenciários dos Estados Unidos, o ERTC, né, e impostos e alguns valores remanescentes ainda do desinvestimento da operação do Panamá que devem ser liberados aí ao longo desse ano. A gente vai seguir aqui focando, né, em maximizar a nossa geração de caixa, né, essa é uma das nossas prioridades aqui, juntamente com o aumento na rentabilidade das operações, né, que é o que no final do dia garante uma gestão aí bastante eficiente de recursos, né, gerando uma alavancagem operacional, né, em todos os nossos negócios para a gente poder seguir impulsionando os resultados da IMC. Eu também queria só reiterar aqui a nossa confiança, né, nos caminhos que a gente tem seguido aqui e os resultados que a gente alcançou até agora, né, sem nunca aqui perder a visão do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né, mas a gente segue progredindo na direção que a gente acredita ser a correta. Então, é isso, muito obrigado. Aí gostaria de passar agora a palavra de volta ao Santoro.
Obrigado, Rafa. A gente chega aqui agora ao último slide para fazer a conclusão, onde eu divido aqui com vocês qual é o nosso sonho grande, que é ser a melhor plataforma de serviço de alimentação do Brasil. E para que essa jornada seja efetiva, é sempre importante ter a clareza, né, do que priorizar, que é o que a gente tem feito com bastante disciplina nos últimos 2 anos. E para aqui, acho que destacando alguns pontos desse slide, eu queria dividir as principais, eu diria, prioridades para não só para 23, mas para frente, né? Começa pela, claramente, assim, a gente precisa aumentar ainda a eficiência operacional desse negócio. Como vimos ao longo dessa apresentação, a gente teve uma série de avanços no que diz respeito à rentabilidade, mas existem inúmeras oportunidades pela frente para aumentar a rentabilidade do nosso negócio. E isso vai acontecer no dia a dia, loja a loja, uma gestão ainda mais eficiente do time na ponta, um controle ainda maior de perdas, aumentando o nível de serviço e satisfação dos consumidores e garantindo a qualidade do nosso produto final. A gente vai seguir avançando na captura das oportunidades para a centralização de processos e produção via central de serviços compartilhados e produção centralizada em busca de maiores sinergias e eficiências. Em suma, a consistente entrega de uma excelente experiência aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, a evolução da rentabilidade das operações é o nosso principal objetivo e desafio. A gente tem ainda diversos modelos operacionais atualmente e uma atuação ainda diversificada em termos de geografia. A saída do Panamá é um passo importante na consolidação da estratégia de simplificação. Nós vamos seguir analisando alternativas estratégicas para o futuro, sempre em busca da simplificação, otimização e sinergias que gerem valor. Como tenho dito aqui nos últimos calls, eu vejo a companhia substancialmente maior nos próximos anos, mas menos complexa e com menos diversificação de modelos de negócios. Um outro ponto relevante para ser destacado é a nossa disciplina financeira. Né? Hoje a gente está com a dívida controlada, 1,5 vezes EBITDA, mas a gente ainda tem um alto custo, especialmente com a atual realidade de juros no Brasil e no mundo. E os assuntos aqui, ao final, são todos interligados. Né? A gente precisa melhorar a eficiência e a rentabilidade, melhorar o perfil da nossa dívida, para que, com isso, a gente possa ter ainda mais flexibilidade para executar o nosso plano de expansão. Tem bastante oportunidade de crescimento e a gente vai executar esse plano de expansão sempre com muita disciplina com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. Então, clareza aqui, muito ciente dos desafios e do longo caminho pela frente, porém com crescente confiança na solidez da nossa estratégia, na capacidade de execução do nosso time e dos nossos franqueados e da força das nossas marcas. Então, com isso, assim, eu quero finalizar. Acho que a gente fica muito animado com o resultado dos últimos trimestres do ano passado, porém a gente está bastante consciente do tamanho do desafio que a gente tem pela frente e a gente entende que o jogo está apenas começando. Mas eu estou mais animado do que nunca, animado com o resultado do ano, animado com o nosso time, animado com a cultura que estamos implementando aqui e animado com a força e potencial das nossas marcas. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e retorno a palavra agora para o Greg para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2.
Fala, pergunta do Igor
Flores. Oi, pessoal, a gente está vendo algumas perguntas que chegaram. Eu vou começar com a pergunta do Igor Flores. Quais os fatores que contribuíram para a tendência de queda nas mesmas lojas? E quais os riscos inerentes a esses fatores? Olha só, Igor, essa métrica da venda nas mesmas lojas é sempre importante você entender a tendência não só do ano, mas pelo menos de 2 anos. Obviamente que a gente vem de Covid, então a base para trás ela é difícil de você comparar. Mas o que aconteceu de fato é o seguinte: no quarto trimestre de 2021, a gente teve o melhor trimestre em muito tempo da nossa história. Então a gente vem de uma base de comparação muito forte, que foi o quarto tri. Então a gente tinha uma base de comparação muito forte, a gente seguiu crescendo, a nossa receita no Brasil cresceu mais de 10% no quarto tri, mas quando você faz essa comparação em termos percentuais de same store sales, ele foi um pouco menor. E aí eu te digo que teve, assim, acho que três fatores assim, que eu posso destacar para vocês. Claramente, assim, a Copa do Mundo teve impacto negativo para a gente, tanto no frango assado como nas operações de shopping center. A gente ainda tem muita dependência de shopping center, né? Então, você imagina que o evento da própria Copa tirou muitas pessoas da estrada e tirou muitas pessoas de shopping. Acho que isso nos afetou um pouco, além do que a gente tinha planejado. Tem uma questão importante que eu comentei na apresentação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma participação importante na nossa receita e foi um trimestre muito duro. Não sei se você vai lembrar aqui, mas tiveram uma série de nevascas históricas em lugares como Nashville, por exemplo, que não é um lugar que neva normalmente, que a gente acabou ficando quase 15 dias com a operação fechada, por estouraram canos e coisas do tipo. Então, a gente teve eu separaria em dois assuntos aqui. Estados Unidos foi uma coisa muito pontual, e aqui no Brasil, acho que a nossa performance ela não foi ruim, principalmente quando compara com a base do quarto tri de 21, mas teve sim um efeito negativo aí da Copa do Mundo que não nos ajudou, principalmente no frango assado. Só um segundo, pessoal, tem uma pergunta aqui agora pelo call.
A nossa pergunta vem de Francisco Vila, Lugano.
Bom dia, Santoro, Bossolani. Faz tempo que eu não entro aqui no call de vocês, então acabou que acumulou algumas perguntas aqui. Eu queria primeiro entender uma diferença no M&A do Panamá. O valor anunciado tinha sido 40 milhões de dólares e o valor que está na apresentação do fluxo de caixa consta 179 milhões de reais. Então, eu queria saber se tem alguma parcela diferida ou se tem algum saldo que está contingenciado. Queria entender um pouco essa diferença. Uma outra coisa que eu queria ver com vocês, a questão da escritura dessa nova emissão de debêntures. Nas debêntures anteriores tinha restrição para a companhia distribuir dividendo, para fazer recompra de ações. Eu queria saber como é que está essa questão agora, tendo em vista, enfim, que acho que os fornecedores e os debenturistas, os credores, foram, de alguma forma, não penalizados nesse período mega dramático da pandemia e o acionista acabou absorvendo tudo isso. Se vocês têm alguma previsão aí de movimentação para tentar algum retorno para o acionista, seja via recompra, seja via dividendo. Uma outra coisa que chamou um pouquinho a atenção é a questão do faturamento dos postos de gasolina do frango assado, que vocês exportaram um nominal com uma queda de mais de 10%, que se for corrigir por inflação, acho que vai dar um número quase perto de 20%. Então, queria entender um pouco a estratégia da companhia com relação a essa questão da parte dos postos. E aí, aproveitando esse gancho, se vocês puderem falar um pouquinho mais de M&A, porque acho que o M&A do Panamá, bem ou mal, foi bem transformacional, né? Deixa a empresa muito mais líquida com todos esses motivos que vocês falaram aí. Então, se tem alguma coisa que a gente pode esperar para Olive Garden, Margarita View, próprios postos. E eu queria também ouvir um pouquinho de vocês com relação à KFC, até pegando o gancho do Santoro, que estava explicando agora o resultado do quarto tri de venda das mesmas lojas, se a gente pode esperar um avanço em lojas de rua, que, enfim, acho que a estratégia hoje está sendo 100% focada em shoppings, e a gente vê McDonald's e Burger King 100% focado em lojas de rua, nas novas lojas deles. Bom, se vocês pudessem contar um pouquinho aí dessas perguntas, eu agradeço. E uma outra coisa que não sei se vocês já divulgaram publicamente, mas tem um target de margem EBITDA que vocês estão trabalhando internamente. A gente viu aí o quarto tri com um número perto de 20%, melhor resultado da história. A gente pode esperar isso daí para um resultado anualizado ou a meta é até acima disso? Desculpa aí o excesso de perguntas, mas é que acumulo. Obrigado, bom dia.
Oi, Francisco, prazer ter você no nosso call de novo aqui. De fato, faz um tempinho que a gente não conversa. Vamos lá, tem bastante perguntas aqui, a gente vai se dividir, o Santoro e eu, tá, para tentar responder todos os seus pontos. Então, começando ali pela questão do M&A do Panamá, obviamente a gente divulgou um valor de venda do Panamá das operações de 40 milhões de dólares, né? E desse valor, ele precisa ser extraído, impostos, fees, advisors, que é o que acabam demonstrando ali na apresentação. Fora isso, a gente tem em torno aí de 2 milhões de dólares, que são 3 milhões de dólares, desculpa, pelas duas operações, que são recursos que estão em escrow, tá, com algumas condições precedentes aqui que estão sendo tomadas pela companhia e que devem ser liberados aí em breve. Tá? Esse é o motivo do ponto. O segundo ponto aqui, com relação a dividendos, recompra de ações, etc., eu acho que a gente está num momento de expansão da companhia, né? Então, hoje, quando a gente olha o potencial que a gente enxerga dentro do nosso mercado de expandir lojas, de avançar em áreas que a gente ainda não atua, de reformar fazer o nosso parque de lojas, etc., essa, pelo minimamente aí no médio prazo, vai ser a nossa prioridade, né? E teoricamente o retorno aí pro acionista deve vir pelo maior valor gerado nas nossas operações, tá? Vou pular aqui para a sua última pergunta, antes de passar para o Santoro, com relação à margem EBITDA. Você sabe que a gente não dá nenhum tipo de guidance com relação a esse indicador, mas o que eu posso te dizer aqui, Vila, é que a gente está observando melhoras assim, bastante expressivas dentro dos resultados que a gente vem alcançando, mas a gente ainda está bastante aquém da onde a gente quer chegar, tá? Tanto nos objetivos estratégicos quanto nos objetivos financeiros, tá? E quando a gente compara também os benchmarks que a gente acompanha, a gente ainda vê bastante espaço aqui de avançar não só na rentabilidade do negócio, mas também nas questões estratégicas e operacionais.
Legal, obrigado.
Ô Vila, tudo bem, cara? Santoro aqui agora. A questão dos postos é mais simples, tá? Não teve nenhum problema de litragem, vamos falar assim. É basicamente volatilidade de preço, tá? Se você pegar o que foi ano passado, 21 e 22, o ano de 21 teve um momento de altas muito, muito relevantes do preço dos combustíveis. Então, basicamente, isso aí é efeito preço, que a gente, obviamente, acompanha. Isso não é uma coisa que a gente tem a gestão direta na definição do preço, né? Então você acompanha com a variação do preço de mercado, tá? Então não teve nenhuma queda de venda, vamos falar assim, de litragem, é mais o preço referencial, tá? Em termos de margem também a gente manteve a margem que a gente já vinha trabalhando. Você comenta também sobre, eu tinha falado rápido sobre o KFC, né? E sim, a gente assim, olha, a gente já está desenvolvendo para a gente ir para a rua na KFC, é um pouco mais demorado, obviamente, né, o processo de construção e de detecção dos pontos. A gente está trabalhando forte nisso, Vila, para a gente ter uma presença muito maior. A gente entende que a marca, nesse momento, é super importante para a gente, não só pelo que a gente está vendo dos próprios concorrentes, mas para fortalecimento da marca e pela questão realmente de diminuição de fluxos nos shoppings, né? A gente vê que ainda não se recupera o fluxo que existia pré-pandemia nos shoppings, no fim de semana um pouco mais parecido com o que era, mas durante a semana ainda abaixo, especialmente na hora do almoço. Então, essa ida para a rua já estava na parte do nosso plano, a gente está executando ele agora, tá? Então, em breve a gente espera, provavelmente mais para o final do ano, a gente está, o início do ano que vem, a gente começar a abrir as nossas lojas de KFC de rua. Estamos bastante atentos a esse movimento. E com relação à M&A, assim, não tem nada, acho que não tem nada acontecendo nesse momento. Como você bem disse, a saída, né, a decisão de desinvestimento do Panamá foi super importante, tanto em termos estratégicos, quanto em termos práticos, né, de entrada de caixa na companhia, de simplificação do nosso negócio. E, obviamente, a gente vai estar sempre aberto a alternativas e opções que possam fazer sentido lá na frente. Mas, nesse momento, assim, a gente não tem nada para dividir com vocês, não tem nada concreto nesse momento, tá bom? E, de novo, obrigado aí pelas tuas perguntas.
Legal, Santoro. Parabéns aí. Agora eu vou pegar todo o time, acho que a companhia está na direção certa aí, e, enfim, acho que vai ser legal acompanhar aí o case aí nos próximos trimestres. Parabéns aí a todo o time.
Muito obrigado, Vila, pelas tuas palavras. Valeu. Agora tem mais uma pergunta, pessoal, aqui do Marco Bandeira. O Marco faz uma pergunta sobre o desempenho do RA Catering, dada a retomada de serviços de alimentação a bordo e aumento do fluxo de passageiros no período. Como é que foi o desempenho? A pergunta dele passa por isso. E se existe alguma estratégia de expansão, visto o aumento de demanda e as novas concessões de aeroportos? Obrigado aí, Marco, pela tua pergunta. Eu acho que posso resumir da seguinte maneira. Assim, o catering teve uma mudança, obviamente, muito grande, né, do formato do negócio. Existia muito mais alimentos sendo entregues a bordo pré-pandemia do que tem hoje, né? Então, isso nos demanda ser mais criativos aqui internamente Então, uma das coisas, por exemplo, que tem um impacto muito relevante e que nos ajuda muito na operação do Cape são as rotas internacionais, né, que é onde você efetivamente tem alimentação, a depender do voo, de pelo menos duas refeições por passageiro. Então, num voo longo, num voo com bastante passageiros, você imagina, é onde a gente consegue fazer uma receita maior e crescer nesse negócio. Então, uma das coisas que a gente tem feito, tem crescido algumas rotas novas aqui no Brasil para fora, nas bases que a gente opera. Então, obviamente, a gente tem negociado e conversado com as companhias aéreas e estamos fazendo parte dessa expansão. A gente também tem uma outra frente importante. Dado que a gente está em alguns aeroportos com essas bases, é você crescer com novos negócios dentro do próprio aeroporto, né? Então, você imagina as salas VIPs, por exemplo, ou outros concorrentes de varejo que estão dentro do aeroporto, onde a gente tem uma cozinha, a gente pode tentar explorar o fornecimento de algumas refeições e a gente tem trabalhado comercialmente nessa direção. Então, acho que é interessante ver, resumindo, a questão do fluxo de passageiros hoje nos impacta mais até nas lojas de aeroporto que a gente tem, no varejo, que a gente chama de varejo de aeroporto. Obviamente ajuda o catering, mas até mais no de varejo. E aí, dado que a gente tem essa capacidade instalada, o que a gente está vendo é como é que a gente pode atender mais companhias aéreas e mais voos, especialmente os voos internacionais que apresentam maiores volumes e maiores oportunidades. Tá bom? De novo, obrigado aí pela tua pergunta.
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Santoro para as considerações finais.
Opa, muito obrigado aí a todos que participaram do call, as perguntas. Obrigado aqui ao Greg também. Agradeço novamente a presença de todos. E como de praxe, aproveitar que a hora do almoço termina aqui com uma foto do KFC com os produtos espetaculares. Eu já pedi o meu delivery aqui, então estou acabando o call, eu vou comer. Convido vocês a provarem as delícias da KFC. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.
Obrigado. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.